seu percurso de formação já o levou à Holanda, à Espanha, à Finlândia e trouxe-o de regresso a Portugal. É professor e investigador, já passou pela Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior, pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto e está agora na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa, e é professor também no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve. O GPS de hoje leva-nos ao encontro do professor Pedro Gonçalves Pereira. O que é que se deve este caminho, professor Pedro Gonçalves Pereira?
Eu iniciei o meu interesse pela investigação logo muito cedo, logo no final do curso de medicina, e nessa altura deu-se uma curiosidade profissional e de carreira que foi, no final do curso, ter-me candidatado a uma especialidade clínica que eu desejava, que é a neuroradiologia, de diagnóstico e de intervenção, e em simultâneo a um programa, que foi o primeiro programa doutoral que se formou em Portugal já há mais de 20 anos, no Instituto Gulbenkian de Ciência, que foi o programa Gulbenkian de doutoramento em Biologia e Medicina. E deu-se justamente essa coincidência de, nesse mesmo ano, ter ingressado em duas das atividades que eu desejava. Nesse contexto, eu depois consegui juntar e prosseguir as duas e realizar o doutoramento no programa doutoral e concluir a especialidade também pelas vias normais. Este foi o percurso que, a partir daí, me motivou a ser um clínico.
Clínico e também investigador.
Exatamente. Que é uma atividade que ainda mantenho. Hoje em dia, o meu grupo desenvolve três linhas fundamentais de investigação: a neuroradiologia e neurociências. A primeira linha será as doenças neurodegenerativas da coluna vertebral, com incidência nas terapêuticas inovadoras que atualmente existem, que são minimamente invasivas e que permitem o acesso percutâneo às causas da dor ou das incapacidades funcionais. Os problemas da coluna vertebral em termos de saúde pública e de patologia são muito comuns, afetam-nos a todos em algum ponto da nossa vida e têm uma dificuldade intrínseca de tratamento porque as origens das dores são diversas. Em segundo lugar, temos uma linha de desenvolvimento de processos clínicos de inteligência artificial ou auxiliados por computador, que se dedicam ao diagnóstico de diferentes doenças neurológicas, com estes processos mais acelerados de computação de múltiplas fontes de dados dos pacientes e das doenças neurológicas. Um exemplo que eu lhes posso dar é: nós realizamos estudos e exames de volumetria cerebral que quantificam o cérebro, de um ponto de vista rigoroso e matemático, e também os estudos funcionais. E nós temos ainda uma terceira linha, que se dedica à implementação de tecnologias de planeamento de cirurgias do cérebro, que são feitas através de ressonância magnética, por exemplo, através de uma técnica que tem o nome de tratografia e que nos permite fazer um mapeamento não invasivo antes das cirurgias, das vias de substância branca do cérebro, das principais vias de comunicação do cérebro e também dos nervos cranianos.
Ou seja, quando é chamado cirurgião para uma intervenção cirúrgica, num caso específico, por exemplo, do cérebro, ele já tem um mapa muito detalhado, muito pormenorizado do terreno que vai pisar, se posso utilizar esta metáfora, não é?
E essa metáfora está corretíssima, o objetivo destas últimas técnicas, a linha de investigação que desenvolvemos é justamente a prevenção antes das cirurgias de qualquer déficit que possa ocorrer, ou seja, essa sensação do cirurgião ganhar confiança com base nos exames prévios, das vias de abordagem mais adequadas, da forma de manipulação dos tumores ou das lesões, que seja da forma mais eficaz e mais célere na obtenção do resultado pretendido, que basicamente será remover lesões.
Há aqui, por um lado, o professor Pedro Gonçalves Pereira Ferreira estava a falar, porque há uma linha de investigação. Por outro lado, essa linha faz-se muito apoiada nas novas tecnologias. Todos os dias, praticamente, vocês estão a receber novas ferramentas.
São desenvolvidas em todo o mundo. Uhum. Há um interesse crescente pela aplicação destes algoritmos computacionais a tudo o que se diz respeito à saúde. Isto vai mudar a medicina, já está a mudar.
Já está a mudar.
E ela vai continuar, vamos deixar de ter uma medicina baseada em grandes grupos de doenças para passarmos a ter uma medicina absolutamente personalizada naquele doente específico e naquela patologia específica e naquele momento específico.
Se bem percebi, podemos estabelecer aqui dois territórios. É o território dos equipamentos que adquirem a informação e depois a parte computacional que trata essa informação. São dois campos que, imagino, caminham paralelamente. Qual é o campo que está a ser desenvolvido mais rapidamente? A análise de dados ou a aquisição?
Nesta área, eu diria que ambos estão a correr bastante bem e depressa. Do lado do hardware, se podemos
exatamente.
Assim, o nosso hardware são as máquinas de ressonância magnética.
Sim.
E as tomografias computadorizadas e os equipamentos de imagiologia. Nestes anos que decorreram desde que eu terminei a especialidade, por exemplo, desde que eu me formei, muita coisa mudou e mudou muito depressa. Nós hoje em dia temos ressonâncias magnéticas com uma potência e uma qualidade de imagem que nos leva a ver estruturas cerebrais antes invisíveis, que eu há 20 anos atrás nunca tinha visto pela forma de imagem, que hoje vemos rotineiramente. Do mesmo modo, com uma quantidade gerada de dados que nós, num simples exame de ressonância magnética dos tempos modernos, conseguimos criar e obter, as ferramentas de auxílio digital e computacional são fundamentais para nós as podermos interpretar. Caso contrário, o trabalho humano fica muito limitado no tempo para conseguir digerir toda a informação acrescida que hoje temos. Desta atividade humana de diagnóstico e terapêutica médica e clínica vai ter um complemento fundamental com estes algoritmos de inteligência artificial. Não vão substituir.
Muito bem.
Claro,
muito bem.
Para nós. As máquinas não vão fazer aquilo que nós fazemos hoje em dia. Mas vão nos dar um precioso auxílio para doente a doente.
Para conseguirem fazer mais e melhor, não é?
Fundamentalmente para cada um dos processos.
Muito bem. Professor, muito obrigado. Acho que ficou claro o seu campo de trabalho e de algum modo também ficou patente o fascínio que tem e o prazer que tem neste campo, quer como clínico, quer como investigador, no caso, não é? Muito obrigado, então.
Não consigo parar.
Muito bem. O GPS de hoje levou-nos ao encontro do professor Pedro Gonçalves Pereira, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve. Os nossos investigadores estão em gps.pt.